Então, bom dia a todos. Já as boas-vindas a esta última sessão e esta maldade que vos fizeram num dia de sol às 10 da manhã ouvir falar sobre segurança da informação. Mas pronto, pretendo transmitir-vos ao longo desta, espero que breve sessão, falar um pouco sobre o que é exatamente a segurança da informação, qual é que é o papel do administrador de segurança da informação, descrever brevemente o que é o sistema de gestão de segurança da informação da Assembleia da República, o que é que se entende por riscos e ameaças neste âmbito e formas de desmitigar e o papel que cada um de nós pode ter. Eu preparei exatamente esta apresentação para ter 5 minutos, o que quer dizer que devo demorar cerca de 10 minutos a apresentar. Então, informação consiste num ativo, num recurso que é essencial para a operação da Assembleia da República, para o desenvolvimento da sua atividade, podendo ter diferentes suportes, pode ser em papel ou um formato eletrónico. Esta informação pode ser criada, utilizada, distribuída, mas também pode sofrer vicissitudes, como ser modificada, pode ser destruída, perdida e até roubada. É neste contexto que surge a Política Geral de Segurança de Informação da Assembleia da República, que pretende garantir os níveis adequados de integridade, de autenticidade, de disponibilidade e confidencialidade da informação, com vista a mitigar o impacto de eventuais incidentes que possam comprometer o regular funcionamento da Assembleia da República. Estes 4 princípios ou pilares da segurança da informação consistem no seguinte: por integridade, a capacidade de prevenir, recuperar e reverter alterações não autorizadas ou acidentais aos dados. Isto é, garantir a imodificabilidade ou que os documentos não são destruídos de forma indesejada ou não autorizada. Por autenticidade, entende-se que a manutenção da fiabilidade da informação ao longo de todo o seu ciclo de vida. Por disponibilidade, entende-se a possibilidade de aceder aos dados sempre que necessário, porque de pouco vale manter-se a fiabilidade ou a integridade e a autenticidade dos documentos se depois não se pode ter acesso a eles quando é necessário. Finalmente, a confidencialidade é a capacidade de proteger os dados daqueles que não estão autorizados a consultá-los e garantir que aqueles que estão habilitados para tal o possam fazer quando, assim que for necessário. Toda esta informação está no artigo 2º da Política Geral de Segurança da Informação, que eu fazia tenções de vos enviar por e-mail para constar com documento, mas podem encontrar ou na intranet, na parte da legislação parlamentar, não sei se sabem como lá ter. De qualquer forma, eu conto enviar-vos. É um documento bastante sintético, 2-3 páginas, e que sintetiza o essencial da informação que vou aqui explanar. Relativamente ao âmbito da segurança da informação, ela aplica-se a todas as entidades individuais e coletivas que interagem com a informação sob a responsabilidade da Assembleia da República. Isto quer dizer, logo à partida, os deputados, mas também os dirigentes e os funcionários parlamentares, como nós, a todo o pessoal que desempenha funções nos gabinetes do Presidente da Assembleia, do Secretário-Geral, dos Vice-Presidentes e também dos grupos parlamentares. E a todos os prestadores de serviços externos e as entidades que utilizam as instalações e os meios da Assembleia da República. Aplica-se, como vimos, a toda a informação sobre a responsabilidade da Assembleia da República, nomeadamente as que têm suporte eletrónico, em papel, audiovisual ou outro, podendo ser, por exemplo, também informação transmitida oralmente. Todos os utilizadores estão obrigados a cumprir e a fazer cumprir a política de segurança da informação e têm o dever de zelar pela sua proteção, devendo também comunicar qualquer evento que possa comprometer ou quebrar a segurança da informação. Uma vez mais, esta informação consta da Política Geral de Segurança da Informação e chamo a atenção os primeiros 6 artigos que condensam o principal desta informação. O administrador de segurança de informação tem como responsabilidade a implementação, a manutenção, a operação do sistema de gestão de segurança da informação, nomeadamente ao nível da gestão dos incidentes de segurança, da avaliação dos riscos de segurança e das ações de formação relativamente a esta área. Também desempenha um papel relativamente ao acompanhamento das regras e da regulamentação aplicável a esta área, que é bastante dinâmica e sofre alterações com muita, com muita regularidade para se atualizar, e também relativamente à política de classificação e manuseamento de informação na AR. Esta, começando aqui por este último aspecto, não é o principal das funções, mas queria apenas transmitir-vos que existe esta diferença, existe a informação que é pública, que é aquela informação que não é partilhada, que pode ser partilhada com terceiros e publicada, e a informação classificada. Esta informação pública é aquela informação que é publicada no Diário da Assembleia da República, toda a informação que é publicada no site, e é uma boa parte da informação com a qual lidamos. Mas também existe, ainda que de forma residual, esta informação classificada, relativamente à qual foi atribuído um grau de classificação de segurança e que requer proteção contra acessos e divulgação não autorizada. Esta informação classifica-se consoante o seu grau de secretismo, do mais baixo reservado, depois confidencial, secreto e muito secreto. Existe esta informação classificada, aplica-se tanto à informação que é produzida pela própria Assembleia da República, como a informação, portanto, é a informação que requer algum tipo de cuidado, atendendo à sua sensibilidade para a atividade da Assembleia, e também a informação que é enviada por outros organismos, nomeadamente pelo Governo, e que normalmente visa proteger interesses primordiais do Estado, a segurança do próprio Estado. Aquilo que eu queria transmitir é essencialmente que existem estes dois tipos de informação, existem regras próprias para o manuseamento, para o tratamento desta informação, nomeadamente ao nível, tem regras próprias a quem pode definir este grau de classificação, não é qualquer um de nós, existem regras próprias relativamente à forma com a quem pode aceder a essa informação e à forma como pode ser feita essa consulta. Isto é o caso, acontece, por exemplo, no caso das comissões de inquérito, não em todas, mas tem vindo a ser cada vez mais frequente lidar com algum tipo de informação, e os cuidados podem passar, por exemplo, de garantir que uma determinada sala apropriada para este fim, o registro de todas as pessoas que consultam essa informação, ou mesmo até garantir que essa informação, por exemplo, deva estar dentro de um cofre, quando alguém não está a consultar, que ela está ao abrigo de acessos indevidos. Faço ali referência a um regulamento sobre esta matéria, sobre política de classificação e manuseamento. É um documento bastante extenso e detalhado, não penso que se justifique lerem-no agora, mas é para saber que ele existe e que, conjuntamente com práticas que se foram consolidando, isto não regula todas as matérias, nomeadamente isto aplica-se sobretudo à informação que é produzida pela própria Assembleia da República, mas é saber que isto existe e que isto, conjuntamente com a prática consolidada ao longo do tempo, é aí que vamos procurar as regras que se aplicam quando se lida com este tipo de informação. Relativamente ao sistema de gestão de segurança de informação, este visa desenvolver políticas e procedimentos específicos para salvaguardar a segurança da informação, definindo-se a partir daquilo que são, nomeadamente, normas internacionais, definiram-se um conjunto de áreas consideradas críticas nesta matéria. Por exemplo, ao nível dos recursos, aliás, antes disso, aquilo que se vai fazer relativamente a estas áreas, vai-se avaliar que riscos é que existem, riscos, ameaças ou vulnerabilidades que possam comprometer a informação e pensar em formas de mitigar, de erradicar esse risco ou de mitigar ou no limite até de aceitar esse risco, mas importa estarmos conscientes. Por exemplo, relativamente aos recursos humanos, considera-se um risco o desconhecimento dos funcionários parlamentares relativamente a esta área e a boas práticas. Portanto, a forma de mitigar são, por exemplo, ações de formação como esta aqui. Quando se fala em riscos imensos, está-se a falar de riscos internos, por exemplo, o acesso não autorizado por funcionários, erros humanos e negligência, ou então riscos externos, como é o caso de ataques cibernéticos, como o phishing, ou então espionagem e hacking por parte de entidades externas. Relativamente a algumas destas matérias, nomeadamente a esta última, a Assembleia da República conta com a colaboração, por exemplo, de entidades como os Serviços de Informação da República Portuguesa, que partilham alguma informação que seja pertinente neste âmbito. Estes exemplos que aqui estão, por acaso, são de atuações motivadas pelo homem, mas existem riscos, por exemplo, que também têm a ver com circunstancialismos geográficos ou climatéricos, por exemplo, se a Assembleia da República se tivesse construído em cima de uma falha sísmica, por exemplo, podia justificar. A forma de mitigar era reforçar a estrutura, se isso fosse possível, não percebo disso, mas reforçar a estrutura e a proteção antissísmica, se estivesse num leito de cheia, há o risco de inundação. E pronto, não se limita à atuação da humana. Como é que se pode evitar e mitigar estes riscos? Passa muito e cada vez mais por tecnologias de segurança, o uso de firewalls, antivírus, etc., a criptografia de dados sensíveis, uma constante monitorização das redes e dos sistemas, fazer auditorias e testes regulares para identificar e corrigir vulnerabilidades e para ver se as medidas que foram tomadas no passado surtiram o efeito desejado, por testar a resiliência e a capacidade dos funcionários, por exemplo, através de simulações de phishing e, naturalmente, através de políticas de segurança, nomeadamente sobre como é que deve ser feita a gestão de incidentes e a formação contínua dos funcionários neste âmbito. Quando falamos de incidentes, estamos a falar de incidentes de segurança de informação, que são eventos que têm uma probabilidade significativa de afetar e colocar em risco a segurança de informação e afetar a continuidade da atividade da Assembleia da República. Constitui exemplos deste tipo de incidentes: a perda, o roubo ou a remoção não autorizada de informação ou equipamento de dispositivos informáticos, a infecção dos sistemas com determinado tipo de software malicioso, o acesso ou alteração não autorizada à informação, tentativas continuadas de logins, não autorizados logins em serviços ou mecanismos de autenticação e a perda de confidencialidade, da integridade e disponibilidade da informação. Como é que se gerem estes incidentes? É definindo responsabilidades e os procedimentos para reagir a estas situações, garantindo o seu registro e prevendo um processo de melhoria contínua e revisão periódica destes processos. O objetivo é limitar os danos causados e assegurar a correta e uma reação apropriada dos serviços e recolher informação para evitar que no futuro estas situações ocorram. Neste âmbito, a última alteração, que já vos devem ter falado, que foi publicada, a alteração orgânica dos serviços, há 3 dias introduziu uma mudança bastante pertinente e que vai ser valiosa a este nível. No âmbito da Direção de Tecnologias de Informação, foi criada uma unidade específica, um Centro Operacional de Segurança de Informática, que vai ter um papel bastante importante na monitorização e na resposta a este tipo de incidentes. É o COSI. Medidas práticas para evitar estes riscos, nomeadamente que passem por nós, que isto é às vezes visto como um problema meramente de informática, mas na realidade o fator humano é bastante importante. Por acaso contava que tivesse aqui uma colega o colega da TI que já partilhou 2 ou 3 vezes uma frase bastante ilustrativa a este respeito, mas que eu não me recordo, mas que diz basicamente que os ataques amadores visam estar com as máquinas, mas os mais profissionais vão atrás do fator humano, que de facto é uma porta de entrada, uma vulnerabilidade, se não houver consciência ou se não forem adotadas as medidas necessárias. Então é importante que todos nós estejamos cientes das regras e das boas práticas a este nível, estar muito a tempo, participar nas ações de formação e sensibilização que são providas, nomeadamente pelo Administrador de Segurança, pela Administração de Segurança da Informação, e que faço um apelo, obviamente, que quando elas ocorram possam participar, e ler os folhetos informativos que também disponibilizamos sobre isto, nomeadamente na página, na intranet, na página da Administração de Segurança da Informação, tem alguma desta informação que condensa ou sintetiza aquilo que é o principal das medidas que podemos tomar. Por exemplo, tenho aqui 4 exemplos de coisas que todos nós podemos e devemos fazer. Por exemplo, para prevenir um ataque de phishing, como sabem, é uma, portanto, utilizam mensagens em envio de SMS ou e-mails que pretendem que simulam que vêm de uma entidade credível, seja interna da Assembleia da República, neste caso, ou de uma entidade externa, os Correios ou um banco, e que exigem que façamos alguma coisa com o intuito de obter indevidamente dados. Portanto, devemos verificar sempre os anexos, os links de e-mails destas mensagens para confirmar que são fidedignos e, muito importante, duvidar da credibilidade de mensagens que transmitam assim um sentido de urgência e que exijam ações imediatas. Por exemplo, tem 30 minutos para confirmar se quer receber a sua encomenda ou que em 2 horas, senão o banco não garante que não acedam à sua conta bancária. Estas mensagens atualmente devem ter a credibilidade daqueles e-mails que há uns anos um príncipe nigeriano enviava a dizer que queria doar toda a sua fortuna em troca de dados pessoais, mas infelizmente as pessoas, porque recebemos muitos e-mails, isso ainda cai neste tipo de engodo, e é importante estarmos alerta, mesmo que achemos que isto acontece mesmo a pessoas, estou perfeitamente ciente que isto é uma coisa, mas a mim não me acontece, isto pode acontecer a todos. Ao nível das passwords, isto é uma coisa que só nós é que definimos a password, tem que criar passwords longas e evitar aquelas passwords que são de fácil adivinhação, como password 1, as datas de aniversários, o nome dos animais de estimação, porque, felizmente, para muitos de nós até a informação que está disponível online, nas nossas redes sociais, isso, portanto, é algo que também é importante termos atenção. A área de trabalho, aquilo que se chama a política da secretária limpa e do ecrã limpo, que não é para ter um ambiente agradável e bonitinho, é porque para garantir que não deixamos alguma coisa, algum documento que é confidencial, a password, por acaso, apontámos no momento em que a criámos, apontámos num papel e para evitar que ela fique assim facilmente ao acesso de terceiros. Muito importante também, na utilização dos sites externos e das redes sociais, mesmo que não seja com os equipamentos da Assembleia, nunca devemos utilizar as credenciais, o e-mail e a password das credenciais profissionais. E mesmo o endereço profissional deve ser evitado, mesmo em contexto. Assembleia, só em circunstâncias excepcionais é que deve ser utilizado. Bem, se tiverem assim uma vontade irreprimível de desenvolver esta matéria, o Centro Nacional de Cibersegurança disponibiliza conteúdos bastante interessantes a este nível. E pronto, deixei aqui, não são propriamente as conclusões, com isto aqui pretendia ter transmitido assim brevemente uma panorâmica geral do sistema de gestão de segurança da informação e transmitir esta ideia que a segurança da informação é algo, de facto, que toca a cada um de nós e temos um papel a desempenhar. Muito obrigado.
Bom dia. Perfeito. Ora, o meu nome é Pedro Pereira, sou diretor de Tecnologias de Informação aqui na Assembleia da República. Vimos falar de um documento que terão contacto obrigatoriamente quando ingressarem definitivamente aqui na Assembleia da República, que se chama PUA. Política de utilização aceitável. A frase que o Tiago estava a falar, os amadores atacam pessoas, os profissionais, os amadores atacam máquinas, os profissionais atacam os sistemas. Ao contrário. Os amadores, máquinas, os profissionais, as pessoas. A frase não é minha. Ora, muito do que eu vou dizer aqui já foi endereçado pelo ASI. A PUA pretende sistematizar as regras que todos os que têm contacto com o sistema da Assembleia da República terão de cumprir. São linhas de orientação que materializam regras fundamentais para a manutenção do bom funcionamento do sistema e dos recursos. O que é a PUA? É um documento que tem várias finalidades. Portanto, as orientações necessárias para a utilização dos ativos de informação, as regras que consideramos aceitáveis e o estabelecimento de boas práticas do uso desse sistema de informação e promover e incentivar a utilização adequada e eficiente dos dispositivos. Estas questões, eu diria que estão no domínio do bom senso. Apenas materializamos este documento para as exceções das pessoas que não as cumprem. Eu diria que a generalidade das pessoas cumpre as boas práticas e, para ajudar estas boas práticas, o ASI implementou uma série de documentos que estão dispostos na Arnet para esse bom funcionamento. No que toca à proteção da password, criação de passwords robustas, ou minimamente robustas, desde o ponto de vista da organização da própria mesa e dos documentos que lá estão, Tatapua faz o endereçamento disto. A quem se aplica? Serviços, grupos parlamentares, deputados, colaboradores dos gabinetes, consultores externos, entidades que prestam serviço na AR. Ora, como disse há bocado, isto é toda a gente que tem contacto com sistemas da Assembleia da República e com os seus dispositivos móveis, quer sejam computadores portáteis, desktops, telefones distribuídos. Utilização aceitável. Bom, mais uma vez, isto está no domínio do senso comum, do bom senso. Portanto, o que é que se pretende com a utilização aceitável? Que não sejam divulgadas informações que tenham acesso aqui na Assembleia da República, que evitem atividades ou comportamentos que promovam o roubo, assim, por exemplo, como deixar o portátil dentro do carro visível, deixar o portátil abandonado em cima da mesa, sem o bloquear, o furto, a perda, deterioração e destruição. Portanto, eu diria que o cuidado mínimo de utilização dos equipamentos e do acesso à informação é essencial e é isso que o documento visa promover. A Assembleia da República permite ainda a quem tenha computadores portáteis distribuídos e faça, por exemplo, teletrabalho, que utilize esses computadores para algum uso para fins privados, portanto, desde que não comprometa o serviço da Assembleia da República, portanto, tem que ser fora do horário de trabalho, não pode ter impacto negativo, não pode sobrecarregar os serviços em demasia. E, portanto, mais uma vez, estamos aqui a falar de regras de bom senso. Na utilização não aceitável, nós temos isto muito bem sistematizado. Portanto, isto é bastante extenso. Eu diria que aqui é fundamental terem atenção que aqui estão definidos concretamente as atividades que não são aceitáveis. Mais uma vez, avaria dos equipamentos deliberadamente, consumir quantidades exageradas de recurso, etc. É ainda proibido, mesmo que aqui esta parte que está a azul não seja cumprida, utilizar esse equipamento que traga má imagem à Assembleia da República. Portanto, vocês, foi distribuída a PUA. Esta enumeração está na página 6. Vejam com atenção, até vamos ter uma ficha a seguir. Tenham atenção a esta página. Incumprimento da PUA. Bom, o incumprimento das normas anteriormente descritas pode dar a ação disciplinar, podem-se definir regras em que, ainda que não exista ação disciplinar, seja restringido o acesso à informação. É vital que a informação reservada da Assembleia da República não saia da Assembleia da República, e aqui o ASI tem, eu diria, o papel fundamental na atribuição destas regras, portanto, os procedimentos a seguir, que o ASI já os escreveu com bastante detalhe na apresentação anterior, e caso a partilha de informação que seja exposta ao exterior seja considerada classificada, poderá inclusivamente haver ação disciplinar e criminal relativamente com consequências. Bom, os contactos da DTI, preferencialmente, são o helpdesk, portanto, se necessitarem de algum apoio, o helpdesk está disponível no horário de trabalho, portanto, é um horário de trabalho alargado das 8 às 20, e quando há sessões plenárias que duram mais tempo, estes contactos estão sempre disponíveis, quer por e-mail, quer na extensão 11.888. Para propostas, se tiverem alguma proposta de melhoria, não hesitem em fazê-lo. A DTI está sempre pronta a colaborar com todos os serviços e todos os funcionários para melhorar em benefício de todos. E o e-mail é dticorreio@arparlamento.pt. Portanto, não hesitem, se virem casos de melhoria, já vejo aqui algumas caras conhecidas que nos estão a ajudar, inclusive na articulação com a Biblioteca da Assembleia da República, portanto não hesitem em informar-nos de possíveis melhorias e nós teremos em consideração essas situações. Obrigado. Força.
Então, a minha pergunta é, é para os dois.
Se quer.
Concretamente, posso usar o WhatsApp no meu computador? Confira bem? No meu computador?
Sim. Sim. De acordo com a PUA, pode utilizar fora do horário de serviço o seu computador pessoal, portanto, dentro das regras que nós vimos de bom senso, fora do horário de serviço, que não subcarrega os sistemas de informática, e esses dois exemplos que deu, tanto ir à netbanca como usar o WhatsApp, portanto, são perfeitamente enquadrados dentro das políticas aceitáveis de utilização.
Computador da AR.
Sim, computador pessoal máquina que é distribuído pela AR.
Certo.
Não, minerar bitcoins é uma situação que claramente vai sobrecarregar o nosso sistema, incluindo a máquina que tem aí disposta, e portanto isso é uma atividade que não está dentro da política de uso aceitável. Não sei se o Tiago quer acrescentar.
Se os lucros forem distribuídos, não é aceitável.
Certo. Primeiro, não vai conseguir entrar no domínio da AR com o seu computador pessoal. Ainda assim, remotamente, pode aceder do seu computador pessoal a máquinas virtuais através de uma VPN. Se está consciente que a máquina tem vírus, isso enquadra-se na política não aceitável.
Posso usar...
Só um bocadinho, para os colegas poderem ver o que é que se considera política não aceitável. Portanto, esse caso está aqui no... Aqui mais ou menos a meio.
E mandá-lo online para ele transformar em Word, dar o jeito que
Portanto, mais uma vez, esse exemplo enquadra-se nas políticas não aceitáveis aqui da Assembleia da República. Não sei se quer complementar, porque isto enquadra-se exatamente nas competências do ASI.
Sim, quer dizer, relativamente à segunda questão, a informática disponibiliza um programa específico para fazer, não sei se já acho que é num link de...
Sim, há um programa...
Dados, não sei exatamente qual é, temos estado na barra do lado direito da entrada da Arnet e que permite fazer essa conversão PDF... Word, isso é bastante útil.
PDF Word e Word PDF.
E Word PDF, sim. Sim. Mas...
Nem. O PDF, mais uma vez, a utilização com bom senso. Informação classificada, não. O PDF 24. Certo. O PDF 24 tem duas versões. Tem a versão online... tem serviços cloud, e esse definitivamente não. Há situações em que os utilizadores podem instalar algum software nas máquinas, são raros, eu não tenho a certeza se o PDF 24 está na lista de softwares permitidos, mas se tiver, se usarem o PDF 24 na máquina, portanto, que não seja exposto, não vejo problema. Portanto, aqui a questão é não deixarmos a documentação na web. E uma vez na web, sempre na web.
Nós temos o Microsoft Pilot, temos o acesso através da conta da Assembleia da República. Para analisar um PDF, por exemplo, a minha questão é se podemos utilizar para analisar a informação do PDF e depois, se essa informação é segura, se for um PDF confidencial, se aquilo de alguma maneira pode ser do domínio público a partir do momento em que é analisado pelo Pilot.
Sim. Portanto, o Copilot que nós todos temos no browser não utiliza recursos da Assembleia da República nem da máquina em que estão a utilizar. Portanto, são recursos cloud. Portanto, há sempre uma saída dessa informação para o exterior. Portanto, isso enquadra-se também na política não aceitável. Portanto, a utilização não aceitável.
Sim, isto enquadra-se naquela distinção que foi feita relativamente à informação que é pública e informação confidencial. A pública é a informação que é partilhável, com terceiros e que pode ser publicada. E uma boa parte da informação toda aquela que está no site, por exemplo, pode ser utilizada, mas limitada de facto a esse...
O Copilot utiliza recursos da Microsoft, da Azure, e portanto a informação que é analisada não é analisada nem no computador nem nos serviços da AR. Nós para o ano teremos uma plataforma on-prem de inteligência artificial, mas é para o ano. Portanto, nós teremos a capacidade de fazer isso que refere sem sair a informação aqui da casa. Sim. Ainda temos que esperar para o ano.
Posto isto, eu acho... não.
Uma coisa é que o meu colega, o Joaquim, disse, portanto, é carregar PDFs lá para dentro para o Copilot. Se eu quiser fazer perguntas, eu próprio, por exemplo, eu dou-me muitas vezes tentado a fazer uma pergunta sobre uma legislação ou por lá um link do Diário da República, do código que eu estou a querer analisar ou a querer extrair uma informação qualquer. Aí já posso.
Certo. Aliás, um dos exemplos de utilização do Copilot, estas imagens que vocês viram aqui na apresentação não são da minha autoria. As pessoas conseguem entender. Estas imagens foram feitas pelo Copilot. Portanto, isto, eu dei meia dúzia de instruções, pedi que fosse desenhado um parlamento, depois deu-me o desenho deste parlamento. Eu achei que devia adicionar pessoas, adicionou pessoas, achei que devia adicionar também aqui uns computadores, simulando mais ou menos o que os deputados têm no plenário, e, portanto, acabou por gerar esta imagem. E, portanto, foi feito no meu computador atribuído para a Assembleia da República. Portanto, nenhuma informação passou para o exterior, portanto, isto foi pedido. E este aqui também, o equipamento da PLUA, esta foi direta, eu pedi que gerasse uma imagem de uma audiência disciplinar, pronto, e foi a imagem que me deu. Portanto, a utilização do Copilot, sim, partilha de informação confidencial, nunca.
Não, mas, de facto, as perguntas são excelentes na medida em que mostram que devemos estar atentos a isto. E há muitas situações. Portanto, essas penso que vamos focar aquelas situações que são mais claras. Mas, quer dizer, temos que conhecer no dia-a-dia, existem várias situações de fronteira e de dúvida que, por um lado, aquilo que convidava era essas dúvidas tendo, ou para a informática ou para o administrador de segurança da informação, para as colocarem, porque a verdade é que no dia-a-dia é frequente colocarmos perante situações, por exemplo, um grande ficheiro que não é suportado por enviar por e-mail e não é raro ser enviado via WeTransfer. Isto é uma coisa que não é desejável, nomeadamente temos que colocar alguma informação ao nível das credenciais, o e-mail, a própria informação em si pode ser sensível. E o melhor que temos a fazer nessas situações, de facto, é perguntar se como é que fazemos isto aqui. Se é seguro e pronto, é isto que era. Acho que é o mais importante a reter destas situações, é perguntar no caso de dúvida.
Sim, e nesta situação em concreto, os fecheiros que são de dimensão superior ao suportado por e-mail, creio que são 20 gigas por mensagem, o helpdesk, portanto, estes contactos que eu expus aqui, o helpdesk é a solução para terem essas necessidades colmatadas, porque a Assembleia da República dispõe de formas de partilha desses documentos internas. Portanto, nós disponibilizamos a todos os utilizadores pastas de rede, algumas partilhadas, e, portanto, a solução é esta. A regra é esta ultrapassa qualquer situação, é informação confidencial nunca sair da Assembleia da República. Isso. Isso. O fecheiro, eu disse gigas e enganei-me, é 20 megas. Não, 20 megas.
Lá chegaremos.
Só para terminar, mais um exemplo prático do dia a dia. Os cuidados que devemos ter ao instalar alguns tipos de programas, porque alguns estão dentro do Office 365. E se eu por acaso clicar no link e perceber que a coisa não correu bem, que afinal não era a minha mãe, nem o príncipe da Bichá, o que é que eu devo fazer?
Não, é mesmo comunicar imediatamente via helpdesk ou via o ASI. Para que se possa, pronto, mitigar, não é? Acionar os procedimentos com vista a mitigar essa situação, mas comunicar imediatamente.
Não é esconder.
Nunca esconder.
Não esconder, mas de facto é uma tentação, mas sim, não esconder.
Igual. Só para densificar o Office 365, embora as contas do software que nós temos, do Office 365, sejam 365 e, portanto, a ideia que são softwares do web, não é o caso. Portanto, o Office 365 é instalado nas vossas máquinas e não é a versão cloud. Portanto, podem usar o Office à vontade para fazer os vossos trabalhos, portanto, não tem problema nenhum. Só para complementar aqui a questão da engenharia social que estava a abordar com o príncipe da Nigéria. Se calhar era interessante falarmos das simulações que fazemos de engenharia social, que são disputadas pelo ASI.
Sim, sim, sim.
É interessante.
Sim, não falar demasiado, porque o certo. Objetivo é apanhar desprevenido, mas estou a brincar, mas na verdade, regularmente nós ali nós vamos alternando entre umas ações de sensibilização, que foca estas matérias que tivemos aqui a tratar, às vezes um bocadinho mais desenvolvidamente, e alternamos com umas campanhas de simulação de phishing para testar de facto se as pessoas estão do modo gerado, se estão apetrechadas para resistir. Vamos alternando, temos vindo a o grau de dificuldade, mas que passa por estes SMS, e-mails, que pode vir tanto de uma... Na realidade, como se fosse mesmo uma ação de phishing, simula mesmo uma ação de phishing verdadeira, simula que vem dos correios, da Amazon, ou algo do género, e ver se as pessoas clicam. E, na realidade, de um modo geral, o desempenho dos funcionários e de todos os que estão, todos os utilizadores da rede da Assembleia, tem revelado, comparativamente ao que se passam noutras áreas comparáveis, eu diria que relativamente bem, é um número reduzido de funções que cai, não é, nesta simulação. Não obstante, por reduzido que seja, são ainda umas dezenas de pessoas e é o suficiente para, pronto, para escancarar aqui esta porta, esta vulnerabilidade.
Sim, eu também de iniciativa do ASI estão disponíveis uns prospectos na Arnet que vão exatamente ao encontro disto. Portanto, são prospectos que...
Sim, sim, o folheto.
Partilhámos e têm muito interesse em que vocês consultem, porque visam exatamente estas situações.
Exatamente. Iremos enviá-las por e-mail, apesar de elas estarem disponíveis, mas... partilhar, se é mais fácil, tanto a Política Geral de Segurança da Informação a que se fez referência, como isto que é um condensado, não é, destas boas práticas que tentámos transmitir aqui.
Portanto, para acederem à APUA, eu há pouco não referi, podem ir à Arnet e o caminho é este, serviços, Direção de Tecnologias de Informação, e depois nas novidades tem lá o documento da APUA, podem extrair. Força.
Não para utilizadores internos, membros superiores a 20 GB, e isso parece que estará de certa forma do conhecimento informático, o e-transfer ou outras ferramentas dessas são utilizadas com alguma frequência. Mas, por exemplo, também quando é preciso trabalhar em documentos de forma coletiva, como o Office, se nós temos instalado, não tem uma versão cloud, ou pelo menos não permite o trabalho simultâneo num mesmo documento, para evitar a versão final. Dos documentos, o que acontece às vezes é as pessoas trabalham, por exemplo, nas contas pessoais do Google Cloud, do Google Docs, e depois fazem a versão final e que retiram depois de lado. A mesma coisa, por exemplo, em relação à utilização das passwords, ou seja, parece-me quase. Se, por exemplo, utilizações como o YubiKeys ou alguma coisa, não evitaria, se calhar, a utilização de passwords mais fáceis, porque pedir aos utilizadores parece que, na maioria dos casos, é uma batalha de passwords.
Certo. A dificuldade das passwords está definida. Portanto, se puserem uma password muito simples de 4 letras, 1, 2, 3, 4, o sistema não vai permitir que essa password seja registada. Portanto, há um mínimo, tem que ter no mínimo 8 caracteres, um caractere especial, uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um dígito. Portanto, essas situações... Não irão acontecer. A partilha de passwords está definida na PUA, é proibida. Portanto, eu sei que às vezes há tentação para facilitar o trabalho, facilita momentaneamente, causa-nos imensos problemas no futuro. Nós até já tivemos aqui partilha de passwords, não só dos serviços, mas também no plenário, no deputado, em deputados, e os deputados também são obrigados a cumprir a PUA. Portanto, não deu bom resultado. Portanto, nunca partilhem as vossas passwords com ninguém, bloqueiem sempre o computador quando saem para dar uns passos e vão respirar, bloqueiem sempre o vosso computador.
E há aqui uma coisa que não é muito popular e vamos desabituando a isto, mas de facto há áreas, e esta aqui das passwords é uma delas, em que a bitola não pode ser aquilo que é o mais prático. Eu percebo, a tentação é muito grande, mas temos de estar conscientes que há coisas que temos de fazer, temos de facto que decorar uma password que é mais, mais complexa, porque é a única. Porque mesmo obedecendo estes critérios, se vamos para as tais passwords fáceis, para facilmente adivinháveis, password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com um ponto, ou as tais datas de aniversário, ou isso, isto, de facto, só nós é que podemos garantir que não fazemos. E a solução mais fácil não pode ser... Eu percebo que é prática, é tentador isso, mas temos que ser exigentes deste ponto de vista.
Toda a utilização privada, onde esses dois casos se enquadram, é permitido, fora do horário de trabalho, que não cause prejuízo à Assembleia da República, portanto, eu diria que sim, fora do horário de trabalho.
Sendo que, só acrescentar, porque a comunicação, até para efeitos de trabalho, também ocorre pelo WhatsApp, também acontece.
O Teams é uma ferramenta que é instalada pela própria Assembleia da República, portanto vocês podem falar entre vocês por Teams sem qualquer restrição. Aliás, é o software que nós utilizamos para fazer videoconferências, formações online, é precisamente o Teams. Eu diria que o WhatsApp nunca pode usar dentro do horário de trabalho no dispositivo da Assembleia da República. Se tiverem os vossos telefones, usam o WhatsApp, os vossos telefones são vossos. Salvo o erro, está na página 3 da PUC. Então, uma mesa redonda, temos mais informações.
Eu percebo que, de facto, as regras, seguramente, para cumprir, mas percebo que somos confrontados no dia a dia, muitas vezes, muitas vezes não promovidos por nós, com quebras destas regras, que deve servir de alguma forma de estar conscientes desta impossibilidade. Portanto, o que eu quero transmitir é, não quero dizer, imagino, e não sei se estou a cometer aqui algum... Exatamente, se precisarmos de ir ao nosso banco, assim, uma coisa episódica e que por acaso tenha que ser, não será alvo de uma ação disciplinar, não é? Mas importa é perceber que isto, de facto, são critérios orientadores. Não é suposto, portanto, eu estou aqui na realidade a admitir uma quebra à regra, mas percebo que a realidade era isto aqui, que a realidade também contempla um bocado estas situações, mas devemos fazer tudo aquilo para evitar e para cumprir estas...
Sem dúvida, concordo em absoluto. E reparem, o estarem num horário das 9 às 5h30 na Assembleia da República não quer dizer que isto seja um contínuo de trabalho. Portanto, há pausas em que se pode utilizar fora do horário de trabalho, portanto, a pausa do almoço, a pausa da manhã, portanto, isso está também, creio que ao fim de 5 horas tem que se fazer meia hora de pausa. Mesmo na Assembleia da República, podem utilizar para fins privados, lá está, mais uma vez, com bom senso, desde que não prejuízo o trabalho, etc. Um conselho sobre temas da Assembleia da República: não usem o WhatsApp. Certo? Não usem o WhatsApp, não usem o Signal, não usem nada disso. Podem instalar no vosso telefone o Teams. Têm as proteções da Assembleia da República, podem usar livremente, Portanto, não tem problema nenhum. Tudo o que seja da Assembleia da República, não usem ferramentas terceiras de todo. Certo.
Acaba por ser uma ferramenta muito prática. A pergunta que eu queria fazer é, relativamente ao YouTube, estar a ouvir música enquanto trabalhamos? Há algum problema?
Repare, isso depende de cada um. Eu não tenho problema em ouvir música em que colegas usem o YouTube primeiro. Não está barrado pelos serviços da Assembleia da República, portanto, começa logo por ser um site permitido pela Assembleia da República. Nós temos sites em que vocês não vão conseguir aceder cá dentro. Depois, mediante a necessidade, podemos libertar para alguns utilizadores alguns sites. Mas tudo o que não está barrado, vocês podem usar. E eu diria que, em certos casos, até é benéfico, porque as pessoas trabalham mais com mais à vontade a ouvir música, porque se abstraem do ruído da sala. Portanto, não vejo nenhum problema com isso. Não para ver filmes.
Claro, perturbar, claro. Exato. Não para ver filmes. Se todos fizéssemos isso ao mesmo tempo, podia colocar...
Portanto.
Não considera que isso beneficia a Assembleia da República? É uma forma rápida de fazer o seu serviço, portanto, aí não há qualquer problema. Não sai informação, é de consulta, é como se fosse uma formação on-job, não é? Portanto, isso eu incentivo que aprendam a agilizar o vosso trabalho. Sim, sim. Ainda relativamente aos incidentes e à forma como nos fazem chegar, por exemplo, a situação do... Cliquei num link e verifiquei que era phishing. Nós estamos a afinar uma plataforma de registro de incidentes que o ASI está a colaborar com o COSI, que há de ser implementado, ainda não está formalizado. Creio que daqui a 45 dias estará formalizado. E, portanto, toda a gente vai poder fazer um registro de incidente para ser triado tanto pelo COSI como para o ASI. Eu tenho estado à parte dessas conversações, mas...
Sim. É para aí que se caminha a tal ideia de sempre que nos deparemos com uma suspeita de quebra da segurança de informação, uma suspeita de incidente, para evitar o... atualmente pode-se enviar por e-mail, pode-se por telefone, mas existe uma plataforma que está a ser desenhada para o registro e para o tratamento desses incidentes e pode, de facto, é esse o objetivo, ser o impulso, poder ser de cada um de nós que suspeita isso, faz o registro na plataforma, pronto, e a partir daí, mas pronto, é mais self, fica com o registro no único sítio. Mas pronto, isso serão informados quando estiver operacional.
Sim, eu diria que nós preferimos ter falsos positivos e triá-los todos do que não nos dizerem o que é que se passa.
Bem.
Exatamente. Portanto, há situações de engenharia social que não é para nos tirar dados, é para bloquear o que nós temos aqui. Portanto, há situações em que um link pode encriptar a informação que vocês têm no computador e depois para...
Esta manipulação das pessoas, não é? Com vista àquelas, enganá-las de forma a que...
Semana passada ocorreu uma muito interessante que vinha supostamente por parte da ANSR para pagar 80 euros de uma coima de estacionamento, que começa a ser muito credível. Portanto, é preciso ter cuidado.
Voltando um pouco atrás, a propósito dos riscos das redes sociais, aquele exemplo dos Estados Unidos agora na semana passada, os planos de ataque ao Iémen, em que inadvertidamente se juntou um jornalista ao grupo, portanto é um exemplo assim.
Foi o Signal, né, que estavam a usar, não é, nem sequer era o WhatsApp.
Sim, era o Signal. Era. Mas pronto, é um exemplo caricato, se não fosse de facto preocupante, mas é algo que é um risco que está associado a isso, não é? A pessoa tem uma lista de contactos, acha que que está a adicionar alguém de confiança e põe sem querer.
Vamos admitir que foi um infortúnio, não é?
Pelas consequências que teve para o próprio, imagino que sim. Mas sim, é possível. Muito bem.
Não sei se tiverem mais perguntas. Eu alertava para esta situação. Nunca partilhem informação classificada. Nunca. Não evitem usar plataformas cloud. Nós temos serviços on-prem que, na sua grande maioria, substituem as vossas necessidades de ir à cloud. Qualquer dúvida, entrem em contacto tanto com o Helpdesk como o e-mail da DTI e informem-nos tudo, ou via ASI, ou via informática. Nós estamos agora com uma boa articulação, portanto, falta-nos aqui o encarregado de proteção de dados, também participa.
Está a aguardar, pelo menos viu há pouco.
Portanto, informem-nos tudo. Nós preferemos ter informação a mais, que depois, analisada, podemos descartar, do que guardar em segredo por vergonha e temos um problema nas mãos. Sim. Portanto, não julgamos ninguém. Portanto, informem-nos.
Estamos a planear fazer isso grupos
De certa forma, isso já se faz. Via ASI, portanto, foram publicados os tais prospectos de sensibilização e publicado, salvo erro, até uma notícia na AR dessa publicação. E, portanto, estamos a encetar esforços.
Sim, mas é verdade, tem muito sido à base do online, de vídeos formativos, mas eu acho que este elemento presencial também concordo,
podemos aceitar o conselho e fazer estas sessões mais vezes, não há problema nenhum.
É verdade, é uma boa sugestão e
incluir também o...
Existe, sim, é verdade. Manau, é verdade. Sim, verdade. Sobre informação classificada, Não, e permite esta interação, que é verdade, que é bastante útil, reconheço. Até porque isto é uma matéria que, à partida, nos sentimos distantes, ou pelo menos é isto que eu sinto. Duas coisas. Por um lado, sentimos distantes, por outro lado, sentimos que já sabemos tudo o que há a saber. E, na realidade, no outro dia partilhei este exemplo, que era uma das empresas com quem às vezes falo, peritos em cibersegurança, e o CEO da empresa que tinha, foi por uma
unha negra
que não enviou uma transferência para... Foi alvo de uma situação de phishing e era o CEO de uma empresa de peritos em cibersegurança. Portanto,
e só foi barrado pela financeira.
Pela financeira, porque estranhou unir. Lá está a engenharia social, fingiu que era o administrador da casa-mãe, uma certa urgência e pronto. E há formas hoje em dia disto, parece tudo muito credível.
A financeira tem a chave.
Muito bem.
Penso que... Mais alguma questão?
Era essa a situação que eu percebo que estava. Não é fácil.
Sim, mas...
Certo.
Certo, é excelente. Eu gosto desta interação que traz contributos que, de outra maneira, provavelmente não nos faziam chegar. Eu associo-me a esta situação e se calhar fazermos uma ação de promoção de utilização do Teams junto dos deputados. Temos uma legislatura agora a começar e se calhar no acolhimento fazermos um documento nesse sentido. Isso, mais direcionado aos deputados.
Sim, e direcionado só a esta questão da não utilização de outras redes, ou seja, a comunicação entre funcionários, entre deputados, isso deverá ser...
Mas eu continuo a sublinhar a ênfase...
O lado presencial. Presencial.
Faz toda a diferença.
Não, no acolhimento podemos fazer isso.
Eu acho que é um momento muito confuso, o momento do acolhimento. Se calhar há uma altura em que você tem que parar mesmo e ouvir o que os outros três juízes têm que fazer. Ou para sensibilizar. Porque isto é uma questão importante. Aliás, eu estou sensibilizado.
Não, ainda bem.
É uma questão muito importante. E agora, aquilo que o Filipe estava a dizer, ainda meta, ainda é mais urgente. Eu acho que não é mais importante, mas é mais urgente.
O interesse é que não é, de facto, fácil essa atenção, conseguir essa atenção exclusiva dos deputados para esta matéria presencial. Não é, nem sempre é fácil. Mas eu acho que é um excelente ponto e que é um desafio, um desafio para nós.
O que é que pode correr mal se não houver esse alinhamento?
Sim. Estamos bem de tempo. Por mim, podemos continuar. Obrigado pela vossa presença.
Muito bom dia a todos, que neste momento parece ainda é bom dia. Eu sou Francisco Alves, sou encarregado da proteção de dados e, como não poderia deixar de ser, o meu tema, o tema que vamos aqui tratar hoje tem a ver com a proteção de dados na Assembleia da República. Começo aqui com uma citação do considerando primeiro do RGPD, certamente toda a gente já ouviu falar do RGPD, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, e que diz que a proteção das pessoas singulares relativamente ao tratamento dos dados pessoais é um direito fundamental. Bom, isto não foi propriamente o RGPD que inventou esta classificação como direito fundamental em relação à proteção de dados. No entanto, vamos ver como é que, só para fazer aqui um pequeno enquadramento legal e até histórico sobre a proteção de dados, em Portugal principalmente, logo na Constituição de 1976, no seu artigo 35, já aflorava de algum modo a proteção de dados. Falava-se na proteção do tratamento de informação mecanizada, que era o que existia nessa altura, que entretanto depois foi alterado para tratamento informático, mas só para ficarem com esta referência que logo desde 1976 a Assembleia, neste caso a Assembleia Constituinte, se preocupou com a proteção dos dados. Depois, logo em 91, houve a primeira lei portuguesa da proteção de dados, a Lei 1091. Depois, em 95, surge a Diretiva Europeia relativa também à proteção das pessoas singulares em relação ao tratamento dos seus dados pessoais, em consequência da qual foi aprovada pela Assembleia da República, em 98, a Lei de Proteção de Dados Pessoais. E, portanto, era essa lei que existia até à entrada em vigor do RGPD. Mas a classificação da proteção de dados como um direito fundamental vem do artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que no ano 2000 estabeleceu precisamente esse princípio. Depois foi também adotado pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, pelo Tratado de Lisboa, em 2007. Portanto, isto só para vos dizer que a importância da proteção de dados tem vindo a ser consideravelmente incrementada e, inclusivamente, com a sua classificação como direito fundamental. Na Assembleia da República, em concreto, temos aqui em 2018, mas voltando ainda um bocadinho ao RGPD, só para acabar aquilo que eu estava a dizer, o RGPD entrou em vigor em 2016 e depois houve um período de 2 anos para os países se irem adaptando e tornou-se aplicável em 2018. E veio substituir aquela diretiva anterior de que falei há momentos. Este regulamento é um bocadinho diferente dos anteriores, porque logo é um regulamento, tem aplicação direta na ordem jurídica nacional, portanto já não se trata, já não precisa de transposição, as suas normas são aplicadas diretamente, mas muda o paradigma existente na diretiva anterior e nas leis existentes anteriormente, que é, antigamente, para se fazer alguma coisa de tratamento de dados, tinha que se pedir uma autorização prévia à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, a Comissão Nacional de Proteção de Dados tinha um papel diferente daquele que veio a ter depois da aprovação do RGPD, em que o foco essencial está na autorregulação. Ou seja, a partir deste regulamento, as entidades é que têm que se autorregular e têm que adotar medidas para cumprir o regulamento e para cumprir a proteção de dados. Portanto, tudo isto alterou consideravelmente todas as empresas e todas as instituições europeias que tiveram que fazer uma mudança organizacional para acomodarem as normas do regulamento e a novidade é que este regulamento aplica-se a todos os dados, aos tratamentos de todos os dados pessoais, sejam eles automatizados, não automatizados, em ficheiros informáticos ou mesmo em ficheiros manuais. Na Assembleia da República, logo em 2018, portanto, no momento da aplicação, do início da aplicação do RGPD, o Presidente da Assembleia da República emitiu um despacho no qual aprova o Regulamento da Proteção de Dados da Assembleia da República. Este regulamento hoje não tem a importância que na altura quisemos atribuir, porque replica no essencial tudo aquilo que o RGPD diz, fazendo algumas adaptações em relação à Assembleia da República. Depois, no ano seguinte, por despacho do Secretário-Geral, foi estabelecido o Estatuto do Encarregado de Proteção de Dados e, finalmente, em 2019, em agosto de 2019, foi publicada a lei de execução do RGPD. Muito embora o regulamento europeu não precise de transposição, no entanto havia alguns pormenores que foram deixados aos Estados-membros da União Europeia para poderem adaptar alguma coisa que fosse ainda adaptável à sua realidade. Bom, mas vamos agora então ao que interessa. Já sabemos a importância que os dados pessoais têm em termos regulamentares, legais e etc. Portanto, vamos àquilo que essencialmente nos traz aqui, que são os dados pessoais. Ora, o que são dados pessoais? Dados pessoais são qualquer informação sobre uma pessoa singular, identificada ou identificável. Portanto, as empresas não têm dados pessoais, ou seja, os dados da empresa não são dados pessoais. Portanto, só uma pessoa singular é que pode ser titular dos dados. E pode ser imediatamente identificável, e isso é um dado pessoal, ou então pode ser identificável através de um identificador. Por exemplo, o nome e o apelido, estes são aqueles mais óbvios que toda a gente, em princípio, sabe que isto são dados pessoais. O nome, o apelido, o endereço de uma residência, o endereço de correio eletrónico. Portanto, terem atenção que mesmo o vosso endereço eletrónico da Assembleia da República é um dado pessoal na medida em que tem o vosso nome antes. Por isso é que os serviços têm aquele endereço geral ou qualquer coisa desse género. Portanto, gostaria que retivessem isto. Os números do cartão de identificação ou de qualquer outro tipo de cartão através do qual ou através desse número se possa chegar à identificação de uma pessoa, mas também dados de localização, por exemplo, no telemóvel, isso também todos sabem. O endereço do IP, o endereço do vosso computador também é um dado pessoal, embora muitas vezes não o vejamos desta forma, mas na realidade é, porque através dele consegue-se identificar uma pessoa. Também os cookies, os testemunhos de conexão que aparecem quando visitamos sites e que depois facilitam a nossa vida quando voltarmos ao site, isso também são dados pessoais. Que conseguem, através de rastrear esses movimentos, saberem em que sites entraram, qual é que é o vosso idioma favorito, etc. Portanto, sabem muitas coisas. E aqui um exemplo também muito mais fácil de ver, dados tidos por um hospital que permita identificar de forma inequívoca uma pessoa, também é um exemplo. No entanto, há outros que não estão aqui, que não são tão óbvios como isso. Por exemplo, as habilitações literárias do indivíduo, o seu perfil cultural, o seu perfil de compras, etc. Tudo isto, todas estas informações através das quais nos levem a um titular de dados, todas estas informações constituem um dado pessoal. Portanto, como estão a ver a vossa vida na Assembleia da República e durante o vosso trabalho, vão lidar, obviamente, com muitos dados pessoais, porque principalmente com nomes, moradas e outro tipo de situações, seja nos recursos humanos com outros estados médicos, na gestão financeira com dados bancários, nos recursos humanos com dados de habilitações, etc. Portanto, toda nas comissões, com os contactos com os cidadãos, com as cartas que recebem dos cidadãos. Em suma, em todos os serviços, quase todos os funcionários tratam dados pessoais. Mas o que é isto do tratamento dos dados pessoais? Dado que o RGPD incide sobre os tratamentos de dados pessoais, temos que atender a esta definição de tratamento como um dado importante para aquilo que estamos a falar. Portanto, é uma operação efetuada sobre dados pessoais, tão simples como isto. Pode ser uma operação, um conjunto de operações, sobre um ou dois dados pessoais ou sobre um conjunto enorme de dados pessoais, e pode ser automatizados ou mesmo por meios não automatizados, por meios manuais. Vou agora passar aqui a uma série de situações que configuram a figura do tratamento. A recolha, portanto, toda a gente vê esta com esta seria talvez a primeira que nos ocorre imediatamente, quando pedimos a uma pessoa, lembre-se cá o seu nome e o seu número. Então, isto é a recolha, depois o registro, registar propriamente isto, a organização, a estruturação desses dados que entretanto tivemos recolhido e registado, a conservação desses dados, ou seja, numa pasta no computador, ou seja, em papéis dentro de um dossiê num armário, a adaptação desses dados para a sua utilização ou a alteração dos mesmos dados. Portanto, todas estas situações são operações de tratamento de dados. A recuperação desses dados, quando os temos lá, depois vamos buscá-los novamente, a consulta, a simples consulta a uma lista que tenham no serviço com os contactos das pessoas, o simples facto de consultarem essa lista já constitui uma operação de tratamento, a consulta, a utilização dos dados, a divulgação dos dados, a comparação entre dados, a limitação, cortando na utilização desses dados, utilizando só em determinadas situações, etc., até a própria distribuição dos dados configura uma operação de tratamento. Portanto, por isto que acabei de dizer aqui muito rapidamente, os dados pessoais são de uma variedade enorme, são qualquer informação através da qual se possa identificar uma pessoa, e tratamentos de dados é tudo aquilo que fazemos com essa informação ao fim e ao cabo. E, por isso, é que é importante proteger os dados. Porque os titulares dos dados têm uma série de direitos que estão estabelecidos também no RGPD, sendo que a primeira, e que é instrumental em relação às outras, é o direito à informação. Portanto, todos os titulares de dados têm o direito de saber quem é que é o responsável pelo tratamento desses dados, e o responsável pelo tratamento é a pessoa ou a entidade que define as finalidades do tratamento e os meios do tratamento. Portanto, na Assembleia da República todos os dados são tratados. É a própria Assembleia da República que é o responsável do tratamento, embora depois, dentro das várias unidades orgânicas, haja o que nós entendemos por responsáveis internos pelo tratamento. Portanto, dentro da sua unidade orgânica tem esse papel. Esse direito à informação que os titulares de dados têm, para além de ser comunicado qual é que é o responsável, prestam-se também outro tipo de informações quanto à finalidade do tratamento e quanto à identidade do responsável, já vimos. E este tipo de informação, se nós compararmos com há uns anos atrás, logo quando surgiu o RGPD, quando surgiu toda esta informação, às vezes era tudo muito enrolado e não se percebia bem o que é que queriam, etc. Portanto, a informação deve ser prestada de forma concisa, portanto, sem grandes rodeios, transparente, inteligível, de fácil acesso, gratuita e sem demora injustificada. Porque tudo isto que eu acabei de dizer, o seu contrário, são as barreiras que se põem a este direito à informação. Isto é quando não queremos informar as pessoas e ao não informar as pessoas desta forma, concisa, transparente, inteligível, gratuita, se a informação não for prestada desta forma, não vale enquanto informação. E o que é que informamos também os titulares de dados? Temos que os informar acerca dos seus direitos. E os direitos que estão estabelecidos no RGPD é, em primeiro lugar, a portabilidade. Isto quer dizer que os dados que são fornecidos a uma determinada entidade podem ser depois pedidos mais tarde pelo próprio titular de dados ou até pedir para eles serem utilizados noutra entidade em que precisem deles para uma determinada situação do interesse do titular. O direito ao apagamento, que também toda a gente já ouviu falar dele e que também tem algumas limitações, obviamente, porque nem tudo se pode apagar, mas se um titular de dados se dirigir à Assembleia da República perguntando que dados é que tem, e esse é outro direito, é o direito de acesso. Todos os titulares têm direito de se dirigir à entidade que tem os seus dados e perguntar-lhe que dados deles é que têm e podem também pedir o apagamento. Mas o apagamento, há restrições legais, nomeadamente em relação a dados financeiros, dados bancários, dados de descontos, etc. São dados que não podem ser eliminados. Depois, outro dos direitos que os titulares de dados têm é o direito de não ser sujeito a decisões automatizadas. Isto tem a ver com aquela, por exemplo, num banco, um indivíduo submeter um pedido para um empréstimo e ser o banco, através dos dados dele que lá tem, que dê uma resposta, ser o banco, não, ser um equipamento informático, no fundo, um algoritmo, no fundo, dentro de um equipamento informático que acaba por dar a resposta sem intervenção humana. Portanto, todos os titulares de dados têm direito de que os seus dados sejam tratados e não podem estar sujeitos a qualquer decisão que seja tomada, neste caso, por um algoritmo. Outro direito é o direito de retificação. Por exemplo, um titular de dados verifica que determinado dado que entregou a uma entidade tem erros, depois quando a entidade volta a falar com ele, se esses dados tiverem erros, ele tem o direito de retificar e a entidade e o responsável pelo tratamento tem a obrigação de o fazer. O direito também de se opor ao tratamento de alguns dados em determinadas situações, o direito de acesso que já falei, e o direito da limitação do tratamento. Portanto, é o caso de um titular de dados fornecer os seus dados e depois dizer estes dados só podem ser utilizados com esta finalidade e estes com esta, porque não quero que seja feito de outra forma. Portanto, os titulares dos dados têm que saber que têm todos estes direitos. É através da informação que se lhes presta que eles têm conhecimento dela. Isto porque, voltando ainda ao tratamento de dados em si, o tratamento... Se quiserem fazer alguma pergunta, entretanto, que eu vou aqui lançar, estejam à vontade. Estes princípios são fundamentais porque a sua violação é grave e existem coimas para as entidades e para os responsáveis dos titulares, para os responsáveis do tratamento de dados que não as cumprirem. Estes princípios são, logo o primeiro, o princípio da licitude, lealdade e transparência. Ou seja, os dados têm que ser tratados com licitude, ou seja, dentro da lei. Não podemos pedir dados, por exemplo, para uma coisa que não esteja prevista legalmente. Lealdade, não podemos pedir-lhes os dados para uma coisa e depois tentar fazer outra com eles. E a transparência tem que ficar... Tem que ser uma das características... do tratamento de dados. Mas os dados podem ser tratados, podem, desde que sejam com licitude, lealdade e transparência, e se houver consentimento do titular dos dados, ou se for necessário para uma destas situações que aqui estão. Voltando ao consentimento. O próprio consentimento também levantou muitas dúvidas inicialmente, porque para tudo e para nada se pedia o consentimento, e às vezes para nada porque as pessoas não conseguiam deixar de consentir. Quer dizer, eram condicionadas e obrigadas a consentir as coisas. Portanto, a própria declaração de consentimento tem deve revestir determinadas características. O consentimento deve ser uma manifestação de vontade, obviamente. Livre. Específica em relação a uma determinada finalidade. Informada, portanto, ele deve saber, se não der o consentimento, o que é que lhe acontece, se não pode atingir os seus objetivos, se não fornecer essa informação pessoal. Explícita, tem que se dizer explicitamente, estes dados que vamos tratar são para estas finalidades. E tem que ser feita através de uma declaração ou ato positivo inequívoco. Ou seja, quando nos aparecem aquelas caixas para consentirmos, quando entramos em aplicações, em sites, em tudo isso, por vezes, se não fizermos nada, eles assumem que nós consentimos, mas isso está tudo, é completamente ilegal e está perfeitamente errado. Portanto, nós temos que ter consciência de que estamos a consentir e temos que dizer que consinto, ou pôr uma cruz, ou fazer qualquer coisa desse género. Mas, portanto, tem que ser uma manifestação. E essa manifestação tem que ser livre. Eles não podem dizer no consentimento. Ah, mas se não quiser assim, já não pode ser nada. Também não pode ser. A pessoa não pode estar condicionada. Ou para ter um serviço, não pode ser obrigada a subscrever outro, consentindo que as coisas sejam interligadas. Portanto, a forma do consentimento é um dos temas muito problemático e muito discutido no âmbito da proteção de dados. Mas não, nem só o consentimento nos permite tratar dados. Nós podemos também, enquanto responsáveis pelo tratamento, tratar dados se esse tratamento for necessário para a execução de um contrato, em que, obviamente, o titular dos dados é parte. Imagino, no vosso caso, quando forem fazer o contrato de trabalho, como é que isso se chama, o contrato de trabalho... Lá, obviamente, estão dados que, dei ou não dei o consentimento, isso não é relevante, porque senão não há contrato. É só por isso. Eles são essenciais para o contrato. Portanto, se o tratamento dos dados for essencial para a execução do contrato, está justificado e, portanto, o tratamento é lícito. Ou então o cumprimento de uma obrigação jurídica. Se existir uma lei a dizer que a gestão financeira tem que pedir determinada... documento para poder processar os vencimentos, por exemplo, é uma obrigação que está a cumprir, tem que ser prestada. Também, se for necessária para a defesa dos interesses vitais do titular dos dados ou do terceiro, imagina, um indivíduo é atropelado, vão tentar salvá-lo, pegam-lhe os documentos para verem o tipo de sangue ou qualquer coisa do género, estão a interferir com uma pessoa, sem ela poder dizer nada, sem poder dar o consentimento, no entanto, é em nome da defesa dos interesses vitais da pessoa, seja nesse caso, seja noutro caso de segurança, em caso de segurança, etc. Depois, há outra forma de poder tratar os dados licitamente. Uma delas é o exercício de funções de interesse público que a entidade prossiga, e nesse caso isto tem que vir previamente previsto na lei, ou o exercício da autoridade pública, no caso das polícias, etc., mas isto tem tudo previamente estar definido, e nesses casos podem ser tratados os dados dos titulares. Ou para efeitos dos interesses legítimos, tanto do responsável pelo tratamento como dos próprios titulares ou de terceiros. Esta aplica-se muitas vezes, porque, por exemplo, a Assembleia da República, para prosseguir os seus fins, tem interesse legítimo em obter, por exemplo, em gravar as sessões e publicitá-las no canal do Parlamento. Estão a ser, por vezes, transmitidos dados pessoais de pessoas que estão a assistir, imaginemos. E, portanto, nestes casos, os interesses legítimos da Assembleia da República sobrepõem-se a essa situação. Outro dos princípios importantes no RGPD e para o tratamento dos dados é a limitação das finalidades. Portanto, nós não podemos recolher dados uns determinados dados dizendo que são para um objetivo e depois, pronto, ficam ali e cada vez que precisamos deles vamos lá tratar deles. Não, as coisas não se passam assim. Essas finalidades devem ser determinadas, explícitas e legítimas. Mais uma vez, qualquer uma destas palavrinhas tem desenvolvimentos teóricos e doutrinais de centenas de páginas, que não vamos falar nisso, mas importa ficar com a ideia que têm que ser, essencialmente, têm que ser finalidades determinadas e também ficarem com a ideia que os dados não podem ser tratados posteriormente para uma finalidade diferente daquela para as quais foram recolhidos. Outro dos princípios a ter em conta é o princípio da minimização, porque nós não podemos pedir a um titular de dados uma imensidão de dados quando, na realidade, só precisamos do número do cartão de cidadão, por exemplo, ou da morada. Não vamos perguntar outro tipo de coisas. Se precisamos do número de telefone, não lhe vamos pedir a data do nascimento. Não faz sentido. Ou seja, os dados têm que ser adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário às finalidades. Se a finalidade é o contacto futuro com essa pessoa, pede-se-lhe o endereço de e-mail. E não se lhe pede mais nada, não é preciso saber onde mora, não é preciso saber outro tipo de dados pessoais que não têm interesse. Portanto, por isso é que têm que ser pertinentes e limitados às necessidades. Por outro lado, também têm que ser exatos. Já há momentos falámos de, por exemplo, um indivíduo verificar que os dados que estão a ser tratados por uma determinada entidade não estão exatos e têm a possibilidade de pedir a sua retificação, mas, no entanto, é também uma obrigação do próprio responsável pelo tratamento manter os dados que tem exatos e atualizados. Depois há a limitação da conservação, porque nós também temos que comunicar quando, na informação que prestamos aos titulares de dados, também temos que lhes dizer, para além das finalidades, de quem é que trata, etc., temos que lhes dizer também qual é que é o período durante o qual os conservamos. Na Assembleia da República o tema é um bocadinho complicado, porque como temos o arquivo histórico parlamentar, que é os dados não podem ser eliminados passado 2 anos ou passado 3 anos, a solução que temos encontrado é dizer, e é o que temos feito, que a conservação dos dados é depois feita de acordo com as regras arquivísticas das tabelas de seleção e da forma arquivística de fazer as coisas. Eles estão no arquivo intermédio, depois para o arquivo. Bom, aquelas fases de arquivamento, e é assim que nós temos. Mas, no entanto, tem que haver sempre uma limitação da conservação. E depois a integridade e a confidencialidade, tratados de forma que garanta a sua segurança. Os colegas que me antecederam, certamente já vos falaram, tem muito a ver com aquilo que eles acabaram de dizer, porque a integridade e a confidencialidade dos dados têm muito a ver com a resiliência e a capacidade do sistema informático do responsável pelo tratamento. Mas há também aqui um fator, que é o fator humano, que esse, por vezes, é aquele mais complicado e que as pessoas distraem e acabam por se violar um bocado este princípio da integridade e da confidencialidade, designadamente quando há uma falha de segurança. E a responsabilidade, esta é das outras novidades do RGPD, é que o responsável pelo tratamento tem que estar sempre apto a comprovar que cumpre o RGPD e que todos os seus tratamentos são feitos de acordo com o regulamento. Portanto, tem que ficar tudo documentado. E depois as medidas técnicas... Diga.
Como é que eles cumprem? Como é que eles provam que cumprem?
Não, por exemplo, se tivermos aqui uma falha de segurança que implique a divulgação de dados pessoais, nós depois temos que dizer que cumprimos, temos as medidas A, B e C sobre os dados, têm acesso às pessoas X e Y, só são disponibilizadas neste... Sim, a princípio, porque já, mais à frente já vamos ver como é que nós estamos a tratar um bocadinho mais e pormenor isso. Portanto, são as medidas técnicas e organizativas. Se por um lado algumas delas são mesmo técnicas, por exemplo, os sistemas informáticos terem capacidade e estarem sempre com a segurança necessária e sempre atualizados, etc. Depois, também ao nível das pessoas e ao nível do seu posto de trabalho, aí também é fundamental que as pessoas adotem medidas no sentido dos dados não poderem desaparecer, ser violados, etc. Porque se as pessoas estão... Dou-vos um exemplo. Uma pessoa está a tratar de uns documentos em que tem uma quantidade enorme de dados pessoais. Tem o computador aberto. Tem os papéis com aquilo tudo. Deixa aquilo, deixa a secretária, deixa tudo aberto, vai almoçar, vem passado uma hora e tal. Ou seja, aqueles dados acabaram por estar expostos de uma forma que não deveriam ter estado. E quando bastava uma medida, neste caso organizativa, fácil, que era cobrir, fechar o computador, ter a política de secretária limpa, não ter nada dessas coisas. Secretária limpa não no sentido de higiene, mas no sentido de papéis, no fundo. Mas, como dizia, todas as atividades de tratamento têm que ser registadas. São os chamados registros de atividades de tratamento. E aí sim, em cada tratamento fica as finalidades, as categorias de dados que são tratadas, as categorias dos destinatários, se eles saírem da Assembleia da República, a existência de transferências para outros países, se for caso disso, os prazos de conservação e de pagamento, a descrição de geral das medidas técnicas, ou seja, todas as operações de tratamento têm um registro em que estão registadas todas estas situações. Depois, passamos aqui para outra, mas que está muito ligada com a questão da violação dos dados pessoais. O que é uma violação dos dados pessoais? Uma violação é uma violação de segurança, no fundo, e que provoque, de modo acidental ou ilícito, há coisas que são acidentais, lá está o tal fator humano que às vezes falha, ou ilícito, se for intencional, que provoque a distribuição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados. Compreende-se bem que qualquer destas situações é grave, a distribuição de determinados dados pessoais, a sua perda, uma coisa esquisita, a alteração, então ainda pior, e a divulgação ou o acesso não autorizados. Se isto acontecer, tem que ser a situação imediatamente notificada à CNPD, e depois há sujeição a coimas. A lei de execução do RGPD, a Lei 58 de 2019, é que estabelece essas coimas. Portanto, as coimas em si, o valor delas não vem no RGPD. Cada país, cada Estado-membro, depois desenvolveu o seu próprio sistema sancionatório. Mas, portanto, um titular de dados tem sempre a possibilidade de apresentar a queixa à CNPD, e depois também tem meios de tutela administrativa e mesmo judicial para garantir os seus direitos. Esta lei não tem nenhum crime de tratamento indevido, não tem um crime de tratamento indevido de dados pessoais, no entanto, tem vários crimes, tipifica vários crimes, e só para verem como é que a legislação encara a violação de dados, Vejam, por exemplo, que a utilização de dados de forma incompatível com a finalidade, que eu vos falei há um bocado, não podemos recolher os dados para uma coisa e fazer outra coisa com eles, a utilização de forma incompatível com a finalidade é um crime. O acesso indevido a dados, o desvio de dados, a viciação e destruição de dados, a inserção de dados falsos, a violação do dever de sigilo, em relação aos dados, obviamente, e a desobediência. Portanto, todas estas situações configuram a prática de crime. Estes crimes podem ser puníveis com pena de prisão até 4 anos, e a tentativa é punível, e com multas, e as pessoas tenham sofrido com estas violações, obviamente têm a possibilidade de pedir a respectiva indemnização. Mas isto também para realçar a relevância que tem a proteção de dados e a penalização que a lei impõe a quem não os cumpre. Vejam isto, acesso indevido. Se isso fosse há uns anos, era tudo normal as pessoas fazerem esta... Não andar a inserir dados falsos, mas, por exemplo, o acesso indevido, a utilização de dados de forma incompatível com a finalidade, a violação do dever de sigilo, etc. Isto acontecia frequentemente e, no entanto, são comportamentos graves que a lei pune desta forma. Falei-vos anteriormente que a Assembleia da República tinha, então, o tal regulamento interno de proteção de dados. No fundo, como também eu disse, é uma aproximação ao RGPD. No entanto, a particularidade tem a ver com o âmbito de aplicação, porque este regulamento interno aplica-se a todos os cidadãos que contactem com a Assembleia da República, aos deputados, aos dirigentes e funcionários da Assembleia, obviamente, pessoal que desempenha funções nos parlamentares, nos gabinetes, até aos prestadores de serviços externos. Porquê? Porque eles, para prestarem os serviços externos, certamente também nos vão fornecer dados, seja os dados das viaturas, seja os cartões de cidadão, seja depois os dados bancários, se forem entidades individuais, etc. Portanto, a todas estas situações se aplica o regulamento da Assembleia da República e a entidades que utilizam as instalações e os meios da Assembleia da República. Isto em relação ao RGPD não adianta nada, mas este âmbito de aplicação tem-nos permitido, pelo menos, aplicar o regulamento aos deputados, que, por exemplo, em vários países da Europa se tem posto em causa se o RGPD era aplicável à atividade parlamentar, sendo uma atividade que não está sujeita ao direito da União Europeia. Portanto, é uma área de soberania dos Estados. No entanto, nós, através deste regulamento, temos conseguido sempre tratar das situações sem oposição por parte deles. Temos um regulamento, está aprovado internamente, diz que se aplica aos deputados e, portanto, os deputados não têm reclamado sobre isto. Nesse regulamento também está prevista a figura do encarregado de proteção de dados, que tem, no fundo, as mesmas competências que estão no RGPD, que é informar e aconselhar o responsável pelo tratamento. O encarregado de proteção de dados funciona um bocado como um fiscal que está dentro da instituição, não responde diretamente hierarquicamente dentro de uma divisão, mas cujo objetivo principal é verificar se esta instituição, se esta entidade, enquanto responsável pelo tratamento de dados, está a cumprir o RGPD e toda a legislação existente sobre esta matéria. Caso não a cumpra, o encarregado de proteção de dados chama a atenção dos serviços da Assembleia da República, que não estão a fazer, e ajuda, obviamente, a que a sua atuação seja conforme à lei. Mas outra das atividades até bastante interessante que tem sido feita nos últimos anos tem a ver com as avaliações de impacto sobre a proteção de dados. Portanto, quando há determinadas situações em que se vão criar, em que se vão tratar alguns dados que podem ser problemáticos, há, aliás, uma lista emitida pela CNPD com todas as situações em que se tem que fazer uma avaliação de impacto. Essa avaliação vai tentar verificar se aquele tratamento de dados em concreto, põe em causa os direitos e as liberdades das pessoas, se eles são tratados de forma segura, etc. Portanto, isto há um procedimento para se fazer e temos feito alguns nos últimos anos. E é, por outro lado, o ponto de contacto e coopera com a autoridade de controlo. Foi precisamente nessa qualidade de aconselhar e informar o responsável pelo tratamento que foi encarregado de implementar o sistema de proteção de dados pessoais na Assembleia da República, que orientou-se muito para as para além do RGPD, obviamente, tivemos sempre como base as normas, as normas ISO, designadamente as normas de segurança da informação, os impactos sobre a privacidade e as orientações do grupo do artigo 29, que foi quem preparou todo o RGPD. Portanto, começámos por fazer o levantamento da situação, onde é que estavam os dados, quem é que os tratava, como é que estavam guardados, etc. Portanto, fez-se um levantamento, os fluxos desses dados, fez-se um levantamento exaustivo de toda a situação existente, designadamente nas vertentes jurídica, processual e tecnológica. Identificámos os momentos de não cumprimento, as situações em que isso não era cumprido e tentámos revertê-las. Nesse tempo foram elaborados 29 inventários de dados pessoais, agora já são mais, e do resultado do levantamento produzimos estes relatórios que depois nos serviram de base para os momentos futuros. Portanto, foi o relatório do inventário todo dos dados, os relatórios dos riscos para a privacidade, todos os riscos que encontramos nos tratamentos que eram feitos e tivemos como base uma norma ISO, a avaliação da conformidade em relação à própria RGPD, a avaliação da gestão da privacidade dos dados, o plano de tratamento de riscos, daqueles riscos que tínhamos encontrado lá em cima, e depois definimos também um modelo de organização para a gestão destes dados e um plano de implementação que depois foi sendo. Entretanto, também adquirimos uma plataforma eletrónica, que é, aliás, a mesma plataforma de que os colegas anteriores falaram, onde se vai fazer os registros das falhas de segurança. Das falhas de segurança é essa, mas tem um módulo para a gestão de proteção de dados e que nos permite centralizar o sistema, inventariar as categorias, preparar as avaliações de impacto, gerir violações de dados, centralizar o exercício de direitos pelos titulares. Isto do exercício dos direitos pelos titulares, incrivelmente, eu pensei que íamos ser massacrados por todos os titulares a reclamar, dizer que os dados, isto e mais aquilo, tem sido uma parte bastante pacífica. Há muito pouca gente a reclamar da situação do tratamento dos dados na Assembleia da República. Aliás, e inclusivamente as vezes que houve, foi para melhorar e conseguimos, havia dados que estavam expostos, que já tinham sido postos há muito tempo, já tinham aparecido há muito tempo na nossa, através da nossa ARNET e depois publicados na nossa página, mas muito lá atrás, no meio das comissões. Às vezes, quando aparecia um nome ou um número de telefone ou qualquer coisa, e cada vez que aparece um, vamos logo a correr. Temos feito um trabalho nesse campo e com o apoio dos titulares de dados, que estão sempre atentos a essas coisas. Este modelo de organização que definimos aqui para a Assembleia da República tem como entidades, digamos, principais neste modelo, um Comitê de Privacidade e Proteção de Dados, o Secretário-Geral, depois os diretores e os chefes das unidades orgânicas, etc. Portanto, todos aqueles com responsabilidades dentro. O responsável por cada uma das unidades orgânicas, que não coincide rigorosamente com aquilo que temos, e aliás agora foram alterados e portanto vamos ter que introduzir aqui outras modificações, mas de qualquer forma dizer que são pessoas importantes nesta dinâmica da proteção de dados, porque são responsáveis internos pelo seu tratamento. Depois o encarregado de proteção de dados, o ASI, e os pontos focais. Também uma palavra, gostava de dar aqui uma palavra aos pontos focais. Os pontos focais são como um representante do responsável de proteção de dados em cada uma das unidades orgânicas. Portanto, está cada um dentro de cada uma das unidades orgânicas e são responsáveis por atualizar regularmente os registros de atividades de tratamento, colaborar na implementação do sistema de gestão, participar no processo de implementação de novos meios e processos que impliquem o tratamento de dados e reportar as violações de dados ou as incorreções que encontrar. Ou seja, eles, no fundo, estão dentro das suas unidades, atento, a tudo que sobre os dados possa acontecer na sua unidade. Isto tem que ser mais dinamizado, como é uma situação que raramente são convocados para uma situação destas, acabam por, na próxima vez que voltamos a falar, acabam por já estar esquecidos das vezes anteriores, e às vezes é difícil retomar as coisas, mas foi o modelo que encontramos e que acho que vai produzir efeitos. No decurso, então, dessa implementação do sistema, acabámos, no fim daqueles levantamentos, dos relatórios, de fazer aquilo tudo e mais alguma coisa, acabámos por definir 21 políticas, 11 processos e 10 procedimentos. Claro que uma parte destes processos e destes procedimentos são comuns à área da segurança da informação e outra parte só relativos à proteção de dados. Em relação à proteção de dados, fizemos estes documentos, que estão todos em vigor, que é o modelo de organização, a Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados, que está no site. No site, aliás, há duas. Há a Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados e a Política de Proteção de Dados só do próprio site, ou seja, os dados que nós obtemos através de interações no site. Depois, temos um processo de avaliação de impacto, a proteção de dados, já falei, políticas operacionais de notificação de violação de dados, como é que se faz quando é que há uma violação. Portanto, isto no fundo é a transcrição das boas práticas em cada uma destas situações. A política operacional de segurança dos recursos humanos, como é que os recursos humanos tratam dos dados, dos candidatos, depois quando assinam os contratos ao longo da relação com os funcionários. As cláusulas para os contratos de trabalho parlamentar, contratos com fornecedores, proteção de dados desde a concessão e por defeito. Portanto, esta é uma daquelas características que também tem que revestir todo o tratamento de dados quando, por exemplo, os serviços informáticos estão a definir alguma pequena aplicação, alguma melhoria para algum serviço pede, também tem que saber se essa aplicação vai utilizar dados, como é que eles são tratados, tentar minimizar o quanto possível a sua divulgação. Depois também há uma política operacional sobre o consentimento e a retirada do consentimento, porque a retirada do consentimento tem que ser tão fácil como quando se presta o consentimento. Se para prestar o consentimento é só pôr lá um X, para retirar também há de ser só pôr um X e não complicarem as coisas. Portanto, essa é uma das regras e nós temos essa política definida. O exercício de direitos por parte dos titulares, que já vimos, e a participação de cidadãos nas comissões parlamentares. Esta tem a ver precisamente dos cidadãos que vão às comissões poderem ser, muitas vezes, ficar a sua voz gravada, porque são gravados, e por vezes também a imagem. Aí, nesse caso, aplicamos a tal possibilidade do interesse legítimo da Assembleia da República, mas temos uma política para isso também, para informar os colegas que estão na situação das pessoas perguntarem como é que as coisas se vão processar, saberem como é que isto se faz. E depois lá está a política de proteção de dados no sítio da internet e a política de cookies. Que política de cookies também temos... Como vem, despachei-me depressa, que perguntas? Depressa, quer dizer, força.
Bom dia.
Bom dia. Cigar?
Cigar.
Sim, o cigar é um do...
Cidar.
Ah, Cidar. Cidar. A gestão de acessos. Acho que estão no serviço de segurança. Assim, de acordo, não sei, mas devem estar no serviço de segurança. São tratados pelo serviço de segurança. E depois tem, para aquelas finalidades, com tratados daquela forma, são destruídos. São destruídos num período muito curto, porque só servem mesmo para aquele dia. E, portanto, temos um registro de atividade de tratamento, estou em crer, no serviço de segurança, que é, para este efeito, uma unidade orgânica, onde tem os dados que eles tratam, e aí deve estar o registro de atividade de tratamento, que é precisamente a gestão das entradas ou de qualquer coisa. E aí está definido como é que são tratados, como é que estão guardados, quem é o responsável, etc.
Já agora, Relativamente às portas, aconteceu alguma situação em relação ao documento que podem deixar para poderem ingressar, ter acesso às
pois isso. Aquela... Não, não, é assim, quando nós só temos que pedir um documento de identificação, porque isso, em termos de segurança, é fundamental. Não temos que saber onde é que ele mora, nem qual é que é o seu número de telefone, nem nada disso. Só temos que saber só o nome, tudo bem. Se a pessoa não tiver um cartão, por exemplo, o cartão de cidadão tem aquela máquina, passa lá, só sai o nome e... Não sei. Sim, 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 só aquele bocado. Ou não? Aparece tudo? Aparece tudo nessa digitalização ou aparece só o nome? Aparece tudo frente e verso?
Não pode?
Não, não pode. Não pode, eu estava descansado porque a última vez que falei sobre esse assunto disseram que só aparecia o nome. E é só o que é que nós precisamos? Precisamos do nome. A menos que a segurança nos diga que precisam do nome e o cartão, mas não precisa do seu número da segurança social, não é? porque isso tudo junto é que causa os problemas. Quando temos vários dados sobre a mesma pessoa, todos juntos, isso é bonito. Mas eu estava absolutamente convencido que há uma máquina que, ao digitalizar, apanha só aquele bocado. Não? Tenho que ver isso melhor. Ainda bem que me fala nisso, que eu estava convencido que era só isso. Mas, portanto, em relação a esse, pedimos o cartão. Agora fazemos aqui um parênteses. Não, não pode. Não, não pode. Nós, vamos lá ver. Dados pessoais. Estão ali no cartão uma série de dados pessoais. Finalidade. Nós vamos fazer uma operação de tratamento? Vamos. Vamos copiar, vamos ver, vamos. É uma operação de tratamento. Qual é que é a finalidade? Temos que ter sempre isto presente. A finalidade qual é? Ficar com o nome para. Não sei o quê. Portanto, só esses. O princípio da minimização. Vamos ficar com todos? Não. Porquê? Só nos faz falta um. Portanto, todos estes princípios temos que ver um a um. E neste caso, pelo que me está a dizer, há aí qualquer coisa que não está de acordo com o que... Mas, voltando à sua pergunta inicial, que é outro cartão qualquer. Outro cartão qualquer, já estamos noutro âmbito. Nós pedimos só o nome. Se eles nos quiserem dar tudo... Isto é como o consentimento. Se quiserem dar tudo, façam o favor de dar. Mas não é. Não fomos nós que pedimos. Se a pessoa tem os seus dados pessoais, pode fazer deles o que entender. Pode fornecê-los. Claro que nós depois temos que. Não. Pois, nós depois temos que não os. Não, por exemplo, não os utilizar com outra finalidade. Não pegar neles e não os mostrar a toda a gente. Fazer nada dessas coisas. Eles têm que estar protegidos quando estão connosco. E nesse caso é assim. Agora estávamos a falar nisto. Não tem nada a ver, mas tem a ver também com dados lá para fora. Estava-me a lembrar que quando. Por exemplo, agora utilizamos, e muita gente utiliza com muita frequência. Plataformas de inteligência artificial como o ChatGPT e como outras coisas também terem em atenção nunca pôr dados pessoais nas perguntas que se fazem ao ChatGPT porque ele fica lá com elas para sempre e são dados pessoais que não nos foram fornecidos com o objetivo de os divulgarmos a uma entidade desse ainda por cima desse género, depois tudo é possível. Mas vou ter em atenção isso, vou ver o que é que se passa em relação a esse assunto, porque é muito interessante. Não, não, mas ainda bem, eu não posso estar em todo lado a ver tudo o que se passa. Tenho que ouvir as pessoas que lidam com as situações. Exatamente, portanto, em relação. Mais questões? Então, muito obrigado. Peço desculpa pela seca que vos dei, mas pronto, ao menos que... vos motivem para protegerem os dados dos titulares. Gosto. E boa continuação. Já está quase a acabar o curso, não é verdade? É já agora o último. Está tudo a correr bem e espero ver-vos cá por muitos anos. Por muitos anos, quer dizer. Para mim não será para muitos, mas... mais alguns anos.
É já assim direto, não é intervalo? tudo bexiga cheia. Eu vou ser rápida. Vou ser rápida. Muito rápida. Onde é que eu troco isto? Fatores físicos e biomecânicos que dizem respeito à tarefa em si.